projeto Aquários, que há 22 anos vem sendo desenvolvido, né? Professor Telmo Amado vai estar com a gente, e também o holandês que está aqui palestrando e que vai, sem dúvida nenhuma, abordar o tema na pulverização aérea na Holanda, né? Em agricultura de precisão. Professor Telmo.
Satisfação, Thiago. Thiago é um parceiro antigo aí de acompanhando a evolução do nosso projeto. Nesse ano estamos trazendo novas tecnologias, especialmente na área de pulverização, há um clamor para que diminuamos o impacto da agricultura nos nossos recursos naturais, e a agricultura de precisão é uma ferramenta muito poderosa para alcançarmos esse objetivo. A situação está bastante complicada na Holanda e por isso eles estão desenvolvendo muito rapidamente tecnologias para diminuir esse impacto. Nós temos a satisfação de ter Jean-Marie conosco, vai ficar trabalhando conosco 2 semanas aí, e numa troca de experiências entre o Projeto Aquários, Universidade de Santa Maria e a Universidade de Wageningen, que é a número 1 em inovação no agro do mundo.
Perfeito. Então, eu gostaria que o senhor apresentasse, então, saudasse o Jean-Marie e perguntasse para ele quais são os desafios na Holanda, quais são as tecnologias até agora desenvolvidas, né? E o que a gente pode compartilhar aqui com o nosso amigo produtor.
Perfeito. Jean-Marie, which are the main challenges in the agriculture in Netherlands nowadays?
Nowadays, a big challenge is the nitrogen. So there's a lot of fuss going around, and that's mainly in the livestock area, and then in the arable farming is the availability of chemical products. That's really a challenge at this moment.
Bom, ele diz que na Holanda atualmente nitrogênio é um grande problema. Ele estava me contando que inclusive com fechamento de fábricas, como uma fábrica da Yara, está para ser fechada, a questão dos animais também pela emissão de metano, e a contaminação de água com resíduos dos agroquímicos que nós utilizamos na agricultura.
O quanto a guerra da Ucrânia lá afetou eles, hein?
How the war between Russia and Ukraine affect Netherlands?
Well, of course, it's the availability of the gas, and you see in the Netherlands we also have greenhouses which produces tomatoes, sweet peppers and all those things, and I think now 30% is empty because they can't pay the gas bill.
Então ele estava falando que realmente afetou bastante a questão dos preços, né, e a questão da chegada do gás. Tudo isso deu uma balançada na economia. E, bom, esperamos que em breve tenha uma solução, né? Mas já está terminando o inverno lá, né? So, hopefully the winter is finished.
Yeah, hopefully. Also for them.
Ok. Então é o período que eles mais precisam de energia, e estava escassa a energia. Mas agora teve uma nevada, ele estava me contando. Teve um final de inverno lá, foi rigoroso.
Professor Telmo, e ele contribuirá de que forma com o Brasil? Em que aspecto ele poderá contribuir ao Brasil?
Perfeito, Thiago. Eles estão testando um sensor, que acho que podia usar um microfone, que eu já... Um sensor, e este sensor ele é capaz de identificar onde está a erva daninha e fazer uma aplicação localizada, atingindo o alvo, e não aplicar, por exemplo, herbicida onde não tem erva daninha. Então isso é muito importante. Nós estamos com uma infestação alta aí de buva, de amarantos, né? E é importante porque essa tecnologia pode poupar aí de 70% a 90% do uso do agroquímico. Então nós estamos junto com os parceiros interessados em gerar esses números para o Brasil e também gerar aqui nós temos um protótipo que o professor Marini, junto com a equipe da engenharia mecânica da UFSM, desenvolveu. O sensor veio da Holanda, mas nós vamos construir um pulverizador já com 6 sensores, Então elas vão poder fazer em escala já maior e gerar dados de eficiência. E o Jean-Marie vai ficar 2 semanas conosco, fazendo treinamento de estudantes e nós estabelecendo as parcelas lá em Santa Maria para gerar esses dados.
Perfeito. Eu sei que a STAR está aqui, né, presente, e o quanto as máquinas estão caminhando para esse lado, eu não sei se ele quer participar com a gente aqui, né?
Cristiano.
O Cristiano está presente aqui, eu já chamo o Cristiano junto aqui para a gente compartilhar aí essa informação, né? O quanto, Cristiano, as máquinas estão podendo ajudar aí nesse momento, já que estamos falando tanto de agricultura 4.0, agroagricultura 5.0, máquinas se comunicando entre si, né? Tudo bem?
Bom, é um prazer estar falando. Na verdade, vim para assistir a palestra aqui, né? Mas isso é um caminho sem volta, Thiago. As máquinas hoje cada vez são mais inteligentes no sentido de sensoriamento, né? Hoje há uma pressão muito grande pela aplicação de químicos, etc., né? Então, essas máquinas elas têm que ser mais eficientes, utilizar de forma mais inteligente esse químico, né? E como o professor Telmo falou, às vezes a pressão das pragas, você pode, com esse tipo de tecnologia, você pode colocar uma dose até inclusive superior para você matar de vez essa praga, e essa tecnologia ela vem exatamente nesse sentido. Por isso que isso nasceu muito forte na Holanda. A Holanda ela é pioneira nesse tipo de tecnologia, e essa área está muito próxima à universidade. A gente tem pesquisa junto com a universidade lá, o projeto Aquarius, né? Para exatamente buscar uma solução para o Brasil. Né? Não basta só trazer a tecnologia da Holanda para cá, ela tem que ser adaptada para o uso brasileiro. Né? Então, o Brasil tem vários desafios, e eu vou questionar depois o professor do que ele enxerga, e como a gente solucionar esses desafios para aplicar essa tecnologia ainda mais de forma intensiva no Brasil.
Então tá aí a pergunta, professor. Pode fazer aí, tá feita a pergunta, né? Quais são os desafios, professor Telmo, já que nós estamos aqui, já ocupamos o espaço aqui com a, sem dúvida nenhuma, pode explanar aí pra gente.
Os desafios contra a pulverização?
Desafios da tecnologia, né?
Ah, da tecnologia são inúmeros. Nós estamos aprendendo, né? Começamos, tem na verdade já algumas fazendas do grupo SLC Agrícola no Centro-Oeste. No Rio Grande do Sul ainda não temos nenhum equipamento como esse, né? E nós acreditamos que com base nesses números de economia aí de 70% no uso de agroquímicos quando se trata de uma reinfestação, é importante dizer isso para os que têm mais experiência. Na verdade, a dessecação ela é feita uniforme, e o que escapar dessa dessecação, o que rebrotar, é que se usa a tecnologia de pulverização precisa. Então é mais uma vertente da agricultura de precisão que se desenvolve e que o Brasil, muitas vezes as pessoas nos taxam do país que consome muito agroquímicos. Eu não compartilho muito dessa visão, mas enfim, nós podemos com tecnologia ser mais eficientes. Eu acho que esse é o desafio. Agora, o aprendizado precisa um tempo para a gente viabilizar e chegar tudo isso aos produtores. Mas começa pela pesquisa, pela inovação, e depois a gente já sabe que a região aqui ela é muito rápida, né? Quando a tecnologia está pronta, o pessoal adere.
Com certeza. Professor Telmo, para a gente fechar o nosso trabalho de reportagem, vocês darem sequência aqui, inclusive, na palestra, o senhor apresentou 3 cases de sucesso, né, para um público seleto de produtores, e se fala muito, está se falando muito em subtrair o carbono, né, na natureza, e daqui a pouco utilizar créditos de carbono, né? Sei lá, para comercialização ou para juro menor com bancos, enfim. Isso. Como é que a gente pode falar nesse sentido? Porque o produtor está meio que entendendo isso, né?
A remuneração pelos serviços ambientais, né? Isso é um processo que está se desenvolvendo no mundo inteiro, e o Brasil é um país que tem potencial de ser um grande captador de recursos pelos serviços ambientais. Nós trouxemos 3 produtores, amigos nossos, um de São Gabriel, que ficou posicionado entre os top 5 do Brasil em aumento de carbono no seu solo. Ele apresentou os resultados, foram impressionantes. o nosso amigo Maurício De Borto, de Sementes Aurora, é tricampeão gaúcho e bicampeão nacional de produtividade de soja, também muito focado, e um caso de Santa Catarina, os irmãos Alessio, de Faxinal dos Guedes, com um trabalho impressionante de tornar o solo vivo. É, realmente foi um sucesso, nós tivemos mais de 90 pessoas acompanhando e muitos comentários positivos na feira, e a gente fica feliz enquanto Projeto Aquários, junto com os nossos estudantes, nossos parceiros, de servir, né, de palco para trocas de ideias tão, tão profícuas.
Com certeza, essa questão de você tornar o solo vivo está também sendo muito trabalhada agora e é um desafio ainda maior, né?
Não, essa é a base, né? Você só vai ter serviços ambientais num solo vivo, num solo saudável, né? Então, solo saudável, planta saudável, ecossistema saudável. Essa é a mensagem. Deixa um abraço aí.
Muito bem. Obrigado, professor. Obrigado, nosso palestrante. Obrigado, Cristiano.